E aí, Sueli, você costuma doar sangue?
E aí, André, costumo sim. Inclusive, eu tô marcando com um grupo de amigos pra dar uma passada lá no Hemorrio.
Uma boa ideia, porque junho é o mês que eles mais precisam.
Bora falar de doação de sangue, então?
Bora.
GovCast RJ.
Está no ar mais um GovCast RJ, o podcast do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e tô aqui com minha amiga Suelen Guedes. E é isso.
E aí, André, tudo bem? Antes da gente começar, deixa eu dar aquele recadinho especial. Se você quer receber uma notificação toda vez que sair um episódio novo, é só assinar o GovCast RJ na sua plataforma favorita.
E para você que tá vendo pelo YouTube, se inscreva no canal GovRJ e clique no sininho. Então é isso, Sueli. Agora vamos chamar nosso convidado de hoje para falar de Hemorrio. É o Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorrio. Tudo bem, Luiz? Obrigado por participar aqui do GovCast RJ.
Tudo bem, André. Tudo bem, Sueli. Tudo bem. É um prazer participar do podcast.
Nós que agradecemos. Para começar, nós estamos no mês de junho. E explica para a gente como é que vai ser a campanha do Junho Vermelho esse ano e por que a escolha desse mês.
É uma história relativamente longa. Durante muitos anos no Brasil, o dia do doador de sangue era, e é ainda, na verdade, o dia nacional do doador de sangue, o dia 25 de novembro. Por que 25 de novembro? Porque foi o dia que o Hemorrio foi fundado.
Então,
na verdade, o dia do doador nacional de sangue era o dia da fundação do Hemorrio, uma coisa que nos alegra muito e nos dá muito orgulho no Hemorrio. Porém, há cerca de 10 anos, a Organização Mundial de Saúde se reuniu com os países membros, uma reunião específica sobre doação de sangue, porque o mundo precisa melhorar a doação de sangue, não só o Brasil. E eles decidiram criar o Dia Internacional do Doador de Sangue, que até então não existia. Nós tínhamos no Brasil, mas não havia um dia mundial. Então, optou-se por criar esse dia mundial no dia 14 de junho. Por que 14 de junho? Porque no Hemisfério Norte é o verão. Julho começa o verão e, para eles, é o pior período da doação, porque é calor. País do Hemisfério Norte, em geral, não gostam muito de calor, né? Como nós, que não são como nós, que não gostamos de frio nem de dias nublados, né? Eles não gostam de calor. E, além disso, são as férias. Férias, né? Julho, agosto, setembro são as férias no Hemisfério Norte. Então, por causa do Hemisfério Norte, os países são mais poderosos, a OMS criou esse dia no dia 14 de junho. Não é o ideal para o Brasil, mas...
Eu ia perguntar isso, em junho no Brasil, então realmente, a gente falou no início, junho também é o pior mês no Brasil?
Não é. Para nós, o pior mês é dezembro e janeiro. São os meses de férias, de calor excessivo, né? Natal, compras, viagens, etc. Então, para nós, o ideal teria sido que fosse mantida a data que a gente tinha, que era 25 de novembro. Mas não foi mantido, se optou por julho. De qualquer maneira, julho não é um mês dos melhores, porque tem férias, né?
Também, é
mês de férias escolares, muita gente viaja e tal. Não é uma data ruim, não é ideal, mas não é ruim. Então, é por isso que se comemora, resumindo, o junho. E o Brasil passou a adotar essa comemoração também, porque foi um acordo de todos os países da OMS. E, além disso, criou esse rótulo que eu acho muito bom de junho vermelho, né? Por exemplo, aqui no Rio, regularmente o Cristo Redentor fica vermelho, uma série de ações sobre isso. E isso ajuda muito a gente a ter um estoque melhor ao longo do mês de julho.
Legal. O Hemorrio, ele em média faz quantas doações por ano, assim? E qual que é a importância de manter esses bancos sempre cheios?
Essa é uma ótima pergunta. O Hemorrio faz em média, fez ano passado, 80 mil doações, recebeu 80 mil doações. Esse ano a nossa meta é receber pelo menos 85, né? Ainda temos um pouquinho do resquício do efeito da pandemia. Ano passado e ano retrasado tivemos a pandemia que nos afetou muito. Esse ano a gente espera ter 85 mil e ano que vem esperamos chegar nos 100 mil. Por que é importante essa pergunta crucial? Por que é importante, né? Porque a gente tem uma série de pesquisas que a gente pergunta às pessoas que doam, por que você não voltou a doar? Ou então, por que você voltou? E as pessoas que não doam, por que você nunca doou? E a resposta mais frequente é porque ninguém precisou, porque ninguém me pediu. E aí tem muito essa ideia, né, arraigada de que, bom, eu vou doar quando alguém precisar, quando algum parente, quando algum conhecido, quando alguém me pedir. Acontece que na maioria das vezes não dá tempo.
Não.
Imagina um acidente, imagina um trauma, sei lá, um trem que descarrilha com vítimas. Sim. Vai esperar cada um chamar seus parentes para doar, não dá, o sangue tem que estar lá no momento em que as vítimas chegarem nos hospitais, chegarem nas emergências. Então, assim, ninguém sabe quando vai precisar de sangue, você pode precisar a qualquer momento. Tragédias acontecem em todas as cidades do mundo, no Rio não é exceção. As cidades do estado do Rio não são exceção. E o único jeito de a gente salvar vidas, e hoje cada vez mais a transfusão nos traumas, estamos falando aqui do trauma, que é uma das situações, mas não é a única, né? Hoje se transfunde cada vez mais no trauma e hoje a tendência é transfundir ainda no transporte. Chamada hora de ouro, né, do atendimento às pessoas que sofrem acidentes, que sofrem ataques por arma de fogo, por arma branca. Então, inclusive, a gente hoje está trabalhando para implantar isso no Rio de Janeiro, que vai ser inédito também a transfusão antes do paciente chegar no hospital, já no transporte. Isso salva muitas vidas. Mas, para tudo isso, o que é que a gente precisa? De sangue.
Claro.
E qual o jeito de ter sangue? Com a doação. Não há outra maneira, infelizmente.
Com certeza.
Então, é isso. Fica a dica. Doe sangue. E agora vamos para algumas dúvidas de seguidores do GovRJ. A primeira é a mais básica, mas é, acho que é preciso ser dito, né? É, quem pode doar sangue e qual a idade mínima?
A idade mínima é... Bem, é duvidoso. A idade mínima não é duvidoso, é 18 anos. Porém, pessoas entre 16 e 18, né, adolescentes, quase adultos, podem doar desde que tenham autorização dos pais ou dos responsáveis legais. Os pais e os responsáveis não precisam acompanhar o adolescente, né, entre 16 e 18 anos, quando ele for fazer a doação, mas eles precisam imprimir um formulário de autorização e assinar, tanto o pai quanto a mãe ou os responsáveis legais. Como é que se obtém esse formulário? No site do Hemorrio, que é o hemorrio.rj.gov.br, que é no Rio de Janeiro, é só baixar, imprimir, assinar e qualquer pessoa entre 16 e 18 anos pode doar.
Facilita, devo dizer, né?
Facilita muito. Pras agora,
escolas.
Devo dizer. Exatamente, escolas de muitos jovens, né? De escolas técnicas, ou de escolas mesmo, que já estão no segundo grau, prestes a entrar na universidade, querem muito começar a doar. Mas ainda temos um número bem menor. A gente esperava, quando essa lei foi criada, tem mais de 10 anos, que tivesse muitos doadores jovens. Não temos. É uma proporção muito, muito pequena de jovens que doam sangue, quer dizer, pessoas com menos de 18 anos. Então, resumindo, entre 16 e 18, com autorização dos pais, acima de 18 e até 69 anos.
Até 69.
Sendo que quem nunca doou sangue antes dos 60 não pode começar a fazê-lo depois dos 60.
Caramba.
Então, eu não sabia dessa.
Até os 69 pode doar, desde que tenha doado pelo menos uma vez antes de completar 60.
E sobre doenças que impedem a doação?
Essa é uma pergunta que é muito frequente, é uma pergunta que tem toda a razão de ser. Ninguém gosta de deslocar de sua casa, chegar lá no Hemorrio, pode doar porque tem esse problema, tem aquele. A gente resume assim, qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos, menos de 69, esteja em boas condições de saúde, pode doar sangue. Né? Mas dizer isso não resolve muito, porque o que é estar em boas condições de saúde? Né? Tem muitas condições que as pessoas nem sabem que tem aquele problema e não podem doar por causa disso. A gente tem no nosso site, na página do Hemorrio, de novo, hemorrio.rj.gov.br, basta digitar Hemorrio, já vai aparecer, tem lá a lista exaustiva de todas as condições. Por exemplo, uma coisa muito comum, eu tenho pressão alta, posso doar? Pode doar, dependendo do remédio que tome e se a pressão está controlada. Então tudo isso está explicado, esse remédio aqui não, esse não pode, esse aqui pode se estiver controlado. Diabetes, pode doar, se não tomar insulina, pode doar. E assim por diante, então são muitas dúvidas, são muitas perguntas. E além disso, a gente tem um 0800, que é um 0800-282-0708, obviamente é um número gratuito. A pessoa pode ligar e perguntar, olha, eu tenho esse problema, eu fui operado, sei lá, um ano de vesícula, eu posso doar? Pode. Ou então, eu fui operado há 3 meses, fiz uma cirurgia, tirei o estômago, posso doar? Não, não pode. Enfim, a gente esclarece todas essas dúvidas. Mas, em resumo, boas condições de saúde, mais que 18 anos, menos que 69, menor de idade pode doar, se tiver entre 16 e 18, se levar autorização escrita.
E se a pessoa, ela tiver com alguma doença que impeça, mas não saiba? Um exemplo, hepatite, que é silenciosa.
Isso, se ela não sabe, todo doador passa por uma entrevista, né? A gente tem um médico ou enfermeira que entrevista o doador e pergunta como é a situação de saúde, faz uma série de perguntas, vou dar alguns exemplos. Teve diarreia nos últimos 7 dias, fez tratamento dentário, tem problema de pressão, já teve infarto, uma série de perguntas que são feitas e a pessoa responde e ali já é o primeiro da triagem. Qualquer resposta, tive um AVC, não pode doar porque tem um risco, etc. Agora, depois que a pessoa é aprovada, vai doar e aí sim a gente vai fazer exames. E são nesses exames que a gente descobre que a pessoa pode ter alguma doença infecciosa que ele não sabia. Que doenças? Por exemplo, hepatite B, hepatite C, HIV, infelizmente, cada vez mais raro, mas ainda temos. HTLV, que é um outro vírus, que é, vamos chamar assim, primo do HIV, bem menos grave. Sífilis e doença de Chagas. São essas doenças para as quais a gente testa e muitas vezes as pessoas descobrem. Isso é muito frequente, por exemplo, com hepatite C. A pessoa descobre que tinha hepatite e nem sabia, porque hepatite C não dá sintoma realmente nenhum. Precisa fazer um exame específico para hepatite C e a gente faz na doação para saber se a pessoa tem e se tiver, claro, não vai, o sangue. Ela já doou, mas o sangue não vai ser utilizado.
Certo.
Legal. Agora, uma dúvida que eu tive durante muito tempo, acredito que seja dúvida de outros ouvintes também, é por que pessoas com menos de 50 quilos não conseguem doar sangue?
É uma pergunta muito boa, gostei muito dessa pergunta. Porque assim, não tem muita razão, não é razão técnica. Vou tentar resumir aqui. Dentro da bolsa de sangue tem um anticoagulante, para a bolsa não coagular, né? Porque se o sangue sai da nossa veia, ele rapidamente coagula, fica aquela coisa, aquele coágulo, e não pode ser transfundido, não tem como. Então o sangue precisa ficar em estado líquido, e a maneira de conseguir isso é com esse anticoagulante que já vem na bolsa, que a gente usa para fazer a doação, né? Só que tem uma quantidade determinada, e essa quantidade é para um volume mínimo de 400 ml. A pessoa pesa menos de 50 quilos, vai doar, tem que doar menos de 400 ml, segundo a lei.
Uhum.
E se doar menos de 400 ml, vai ter um excesso de anticoagulante. Então, quando essa bolsa for ser transfundida, esse excesso pode causar algum problema para o paciente.
Para o doador.
Para o paciente que vai receber a transfusão.
Entendi. Agora, outra dúvida. Mulher grávida pode doar?
Não, de jeito nenhum. Mulher grávida não pode doar. A gravidez é um momento em que a pressão arterial está instável, né? O líquido que circula no corpo está instável, você não pode submeter essa pessoa a um risco, né? A gente precisa muito de doação de sangue, uhum, mas a gente não tem o direito de submeter o doador a um risco. Então, claro, se a doação representa risco para quem vai doar, a pessoa não vai doar.
E se ela estiver amamentando depois, ela pode?
Até 6 meses, não. Depois de 6 meses, ela pode. Ela pode doar se já está amamentando mais de 6 meses, porque aí a amamentação é porque ela quer, né? Hoje,
entendi,
muitas mulheres, felizmente, eu diria, amamentam até 1 ano, até 2 anos,
sim,
de idade do filho. Né? E aí, nesse caso, poderia.
Agora, uma outra questão que mandaram para a gente. Há alguns anos, pessoas LGBTQIA+, principalmente homens, não podiam doar sangue, né? Como que está isso hoje? Tem alguma restrição ainda?
Não, não tem restrição. Na verdade, foi em maio de 2020 que isso mudou. Isso era uma norma federal da vigilância da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dizia o seguinte, que homens que tiveram sexo com outro ou com outros homens nos 12 meses que antecederam a doação, ou que antecedessem a doação, não poderiam ser aceitos para doar. Então a gente tinha que perguntar, porque estava na norma, uhum, a qualquer doador do sexo masculino se ele havia tido relação sexual com outro homem,
uhum,
12 meses, né, a menos de 12 meses. Se a resposta fosse sim, eles não poderiam doar. Essa pergunta foi considerada discriminatória e inconstitucional pela Suprema Corte,
sim,
em maio de 2020. A partir daí, os hemocentros, 9 de maio de 2020, os hemocentros não podem mais fazer essa pergunta. Essa pergunta é ilegal,
uhum,
ninguém pode fazer. E não há mais restrição nenhuma a que homens que têm sexo com outros homens, se for essa exclusivamente a razão, para que eles, não há razão para que eles não sejam aceitos. Eles podem ser aceitos. Agora, é importante dizer que existem, sim, situações sexuais vividas pelos doadores, sejam eles homens ou mulheres, não importando a orientação,
uhum,
se é hétero, se é homossexual,
hétero,
se é bi, isso, sim, não importa, que fazem com que ele não possa doar. Por exemplo, quem teve um novo parceiro ou uma nova parceira, a gente prefere chamar de parceria, né? Porque assim,
sim,
se aplica tanto a homem quanto a mulher nos últimos 3 meses, ou se teve uma parceria desconhecida, né?
Uhum.
Encontrou, teve uma relação sexual,
uhum,
casual e nunca mais viu, isso é considerado uma relação de risco. Então,
uhum,
essa pessoa espera 3 meses para doar. 3 meses só, não mais um ano.
Não é muito também.
Ou se tiver tido mais de 5 parceiros sexuais nos últimos 3 meses, também não pode doar, porque independentemente de novo da orientação. Então, assim, não há mais essa restrição em função da orientação sexual, há em função de determinadas situações sexuais que as pessoas podem vivenciar.
Agora, muita gente acha que para doar sangue tem que estar de jejum. Eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco a doação com o exame de sangue.
É verdade.
Tem algum cuidado específico que o doador tem que ter com a alimentação antes de fazer a doação de sangue?
Na verdade é isso, né? As pessoas confundem muito, porque tradicionalmente para doar sangue você tem que estar em jejum. Então muita gente vai em jejum. Para doação de sangue é o contrário. Não só não precisa, como não deve estar em jejum. A orientação que a gente dá é de se alimentar antes de doar sangue. Agora, evitar só, não dá para também comer uma feijoada daquelas
não,
que
claro,
duas
claro.
Horas depois doar, porque aí vai, o sangue pode estar com
alimentos
um pouco de gordura.
Né?
Alimento muito gorduroso, um churrasco, aquele churrasco que dura a tarde inteira, aí não dá. Mas fora isso, qualquer alimentação pode doar. E se a pessoa, por acaso, chegar em jejum, isso acontece muito ainda, apesar de a gente sempre falar, e foi bom vocês terem lembrado, a gente oferece um pré-lanche, uma hidratação, um biscoito. Se a pessoa está muito tempo em jejum, a gente inverte. Porque tem um lanche pré-lanche, hidratação com biscoito, etc., uma bala antes de doar, e depois tem um lanche mais completo.
Depois. Eu comi os dois.
A gente tem aqui, inclusive.
Se a pessoa está muito tempo sem comer, digamos, 12 horas, a gente pede para inverter.
Uhum.
Faz o lanche primeiro e o pré-lanche depois, né?
Uhum.
Que deixa seu lanche, inclusive, aqui tem balinha, tem bombom, né?
Tem queijo,
suco.
Tem...
Quando eu fui também tinha um
sanduíche
de presunto com queijo.
Bolinho.
Bem
tem,
gostoso. Tinha um todinho também.
Todinho.
Tinha suco todinho. Bem legal.
Muito, muito legal mesmo. Até balinha, gente. Bombom, tem muita coisa. Agora, Luiz, quanto tempo que dura o procedimento todo?
O procedimento de doação em si, ou seja, colocou a agulha na veia e o sangue encheu a bolsa, dura entre 5 e 7 minutos.
Sim.
É muito rápido. Agora, o procedimento como um todo, até chegar no hemorrio, que tem que fazer um cadastro,
sim, cadastro
passar
para
entrevista, na média, 45 minutos.
Tá.
Dias que está muito cheio, é claro que isso não tem acontecido, infelizmente, mas quando está muito cheio, dura mais que isso, pode durar mais que uma hora. A gente sempre bota aviso, olha, hoje, infelizmente... Estamos com muita gente, felizmente não, estamos com muita gente, a doação
né?
vai demorar um pouco mais e tal. E outra coisa que a gente sempre recomenda é o seguinte: quem quiser pode doar com hora marcada. A gente funciona primeiro todos os dias do ano. 7 às 18, sábado, domingo, feriado, qualquer dia, exceto o 1º de janeiro, que a gente já abriu algumas vezes e realmente não vai ninguém mesmo, aí não vale a pena. Mas fora 1º de janeiro, a gente abre todos os dias do ano. Feriadão agora, vamos estar abertos normalmente das 7 às 18. E a gente recomenda sempre às pessoas que agendem a doação, porque isso facilita muito. Ele escolhe dia e hora, naquela hora ele vai ser atendido, não vai esperar, a espera vai ser muito mais curta, não vai ter espera, na verdade. E isso vai facilitar a vida de quem quer doar, né? Como é que você pode agendar? Pelo 0800-282-0708 ou pelo site do Hemorrio. Tem lá uma aba que permite agendar a doação. A pessoa entra lá, escolhe, abre lá o calendário, escolhe, eu quero doar sexta-feira às 9 horas, Se não tiver vaga, não vai aparecer aquele horário disponível. Então, isso é um serviço que eu acho que facilita muito a vida de quem quer doar, mas não quer esperar.
Com certeza. Quando eu fui, foi bem rápido. Eu demorei acho que meia hora, só que estava bem vazio. Estava bem vazio, assim.
E se a pessoa quiser marcar grupo, assim, pode agendar aquele grupo no mesmo horário? Às vezes o pessoal, a equipe do trabalho lá, vamos todo mundo doar sangue.
Pode, sim. A gente adora esse tipo de iniciativa. É muito legal. Isso acontece muito aos sábados. Temos faqueiros, sangue bom, temos vários grupos policiais, motoqueiros. É muito interessante. E a gente só pede que eles avisem, que é para se preparar. Às vezes vão 200 pessoas, então tem que se estruturar internamente, né, para... Não, para que a espera seja a menor possível, mais curta possível. Então, sim, e além disso, a gente tem o que se chama de caravana solidária. Eu estou com um grupo aqui de 20 pessoas, eu queria doar, mas moro longe, como é que a gente faz e tal? O Hemorrio tem uma van que pega as pessoas no ponto de encontro, traz para o Hemorrio, espera todo mundo lá e leva de volta para o ponto de encontro. Mas, claro, isso tem que ligar de novo.
Tem que agendar.
É agendar, para a gente fazer isso. E eu queria dizer também que hoje, infelizmente, vocês viram, né, Sueli, quando você esteve lá, que estava vazio, cada vez mais menos gente vai morrer. Não significa que as pessoas não queiram doar, as pessoas querem, estão muito predispostas a doar. A dificuldade é, vamos chamar assim, logística, né? Transporte, dificuldade, custo do transporte, até ir ao Hemorrio, para quem mora na Zona Oeste, por exemplo, é muito longe. Então, o que a gente faz diariamente, segunda a sábado, é sair com duas equipes de coleta de móveis. Então, todos os dias a gente sai com duas equipes e a gente vai onde as pessoas quiserem receber. Claro, tem que ir olhar, fazer uma visita técnica e ver se também, dentro até cinco pessoas aí não dá. Né? Mas a gente vai em universidade, escola, igreja...
Empresas, né?
Hoje, por exemplo, estamos na SEDAI.
A gente está aqui no estúdio da SEDAI, para quem não sabe, está tendo hoje a campanha de doação de sangue.
A SEDAI é uma super parceira do Hemorrio, deve ser, sei lá, mais de a 30ª doação que eles fazem conosco. E além de fazer essa doação regular, eles também colaboram em todas as campanhas, eles dão muda, às vezes, no dia do doador, na semana do doador, eles costumam dar muda, os doadores quiserem, pegam lá as mudinhas e levam para casa, muda de planta.
As mudinhas do Replantando Vidas.
Eles já fizeram ação de plantar árvore, é muito legal. Então, e como a SEDAI tem muitos outros parceiros, né? E isso hoje a gente depende muito dessas doações externas, muito mais do que da doação móvel. E é por isso que a gente está também tentando montar postos de coleta fixos, aí não seriam móveis, seriam fixos em locais que as pessoas têm dificuldade de doar sangue. Por exemplo, Campo Grande, por exemplo, Duque de Caxias, por exemplo, Barra da Tijuca.
Não vai ter mais desculpa, então, para não doar sangue.
Exatamente.
Tem gente que não doa por medo de agulha. Dói muito ou é uma dor tranquila, parecida com um exame de sangue? Eu estou fazendo essa pergunta até porque eu também não sei, porque eu não posso doar, então eu nunca fiz. Mas eu queria saber isso também, se é parecido com um exame de sangue ou se dói muito mesmo.
Não dói muito, é exatamente parecido com o exame de sangue, muito parecido, a diferença é nenhuma.
Eu também imagino.
Agora, é que existe um medo de agulha que é meio irracional, né? Tem gente que tem um medo que não tem explicação, não é vergonha para ninguém, todo mundo tem seus medos, né? E tem gente que tem um medo que é irracional. Tem uma coisa que as pessoas reclamam muito, incrível, né? É que antes de doar a gente faz um furo o dedo do paciente, furava o dedo do paciente para ver se tem anemia. Anemia é a maior causa de rejeição na triagem, principalmente por causa de mulheres jovens que têm muita anemia por causa da menstruação excessiva. E então, de 9% das mulheres que vão em Hemorrio doar sangue, 9% não podem doar porque estão anêmicas. Mas para saber se está anêmica, a gente furava o dedo.
Eu acho que essa é a pior parte mesmo. Da última vez que eu fui, não furaram o meu dedo, mas... Antes dessa última vez, eu fui uma outra e ainda estavam furando o dedo. E para mim foi pior do que...
Todo mundo diz isso, que é pior furar o dedo que... Só para ter ideia, do que doar o sangue em si. Mas agora a gente tem um aparelho que não precisa mais furar o dedo. A gente coloca como se fosse um sensor de oxigênio, para ver a saturação de oxigênio. E ali a gente consegue ver a pressão arterial, o pulso, né, qual é a frequência do coração. E também se a pessoa está ou não está anêmica. Então, sem furar o dedo. Então, já melhorou muito, porque as pessoas reclamavam muito mais da furada no dedo do que da doação.
Eu conheço gente que, até para tomar vacina, vai chorando, assim. Faz, mas aquela obrigação, né? Porque tem muito medo mesmo. Agora, depois de doar, o doador, ele recebe algum tipo de resultado de exame? como é que tá o sangue dele e tal.
Sim, a gente faz exames, como eu disse antes, para ver se ele tem alguma doença infecciosa que ele desconhecia.
Não, sim, mas ele recebe isso.
Sim. E além disso, faz o grupo sanguíneo, né? O grupo sanguíneo, ah, ABO, RH e tal. Ele tem duas maneiras. Ele pode ir lá no Hemorrio buscar, se ele quiser. Ou ele pode acessar, a gente entrega uma senha para todo mundo, a pessoa acessa o site do Hemorrio, espera 48 horas depois da doação, acessa o site do Hemorrio. E aí ele vai conseguir ver o resultado do exame, imprimir, salvar, o que ele quiser fazer.
Legal.
Então ele pode pegar pelo site ou ele pode ir buscar. Aí é a preferência de cada um.
É a escolha dele, claro.
E muita gente chega lá sem saber o tipo sanguíneo que tem e descobre depois?
Muita gente. Mas isso não tem problema. A gente até recomenda que não precisa saber o grupo sanguíneo. Qualquer grupo sanguíneo é útil, é necessário, vai ajudar a salvar vidas. É claro que o mais raro, que a gente mais precisa é o O negativo, mas a gente precisa de todos. Então não tem muita importância que a pessoa não saiba o grupo, a gente vai fazer. Até porque, assim, vamos sendo um pouquinho pretensiosos, a gente confia mais no que a gente faz do que de outros laboratórios.
Eu imagino que também devem ter muitas histórias emocionantes. Eu queria saber se tem alguma que te tocou de uma forma diferente, a história de quem recebeu o sangue.
Olha, tem muitas, né? Assim, o que mais me tocou foi uma história já antiga, deve ter talvez uns 20 anos, 25 anos, não sei se vocês lembram disso, não, vocês são muito jovens. Um sujeito, um estrangeiro até, acho que ele era holandês, morava na Urca, e tinha os meninos brincando embaixo e fazia muito barulho. Ele não achou nada melhor de pegar um arco e flecha, ele era atirador, e atirar no menino com a flecha,
nossa,
que pegou no peito do menino. Ele foi para o hospital à beira da morte, e ele tomou mais de 100 bolsas de sangue, porque pegou a artéria pulmonar, que é uma artéria gigante, né? E o menino acabou se salvando, ele não morreu. E não morreu porque tinha muito sangue e as pessoas se mobilizaram. Então foi um mutirão de doação para essa criança. E que foi realmente emocionante. Depois a família foi lá agradecer aos doadores, falou. Isso foi uma coisa que eu vivenciei que foi muito, muito emocionante. Do lado do doador, o que mais me emocionou foi o seguinte: a gente faz. Quando alguém vai doar no dia do aniversário, a gente faz uma homenagem, tem um bolo e tal. Então um dia,
quando
a gente começou esse programa, foi alguém lá que não sabia que tinha isso, foi lá e veio doar, e a gente, seu aniversário, é meu aniversário. Aí veio o pessoal, cantou parabéns, deu
que
um
legal.
Bolo, deu uma camiseta e tal.
Poxa,
e ele caiu no choro, falou, olha, a minha família não liga pra mim, ninguém comemora meu aniversário, ninguém me liga, ninguém me dá parabéns. Nossa. Eu vim doar porque ninguém fala comigo, eu tava super deprimido, eu nunca esperava chegar aqui e encontrar isso. Então foi realmente
que
muito
lindo.
Emocionante, né?
Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorrio, muito obrigada pela sua participação aqui no GovCast RJ.
Eu que agradeço, foi ótimo conversar com vocês.
Nós que agradecemos mais uma vez. Então é isso, Sueli, a gente fica por aqui. Lembrando, se inscreva no canal, clique no sininho para quem está no YouTube, ou para quem prefere áudio, assina GovCast RJ na sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, Amazon, estamos em todas elas.
E não se esqueça de seguir o GovRJ em todas as redes sociais. Partiu, André?
Partiu, Sueli. Até
tchau,
semana que vem.
Até. GovCast RJ. GovCast.